Esse Shabbat Rosh Hashanah, nós não lemos uma parasha na ordem das parashot da semana. Sim, nós lemos a parasha de Sarah, quando ela engravidou de Yitzhak e deu à luz aos seus 90 anos. Na Haftarah, nós lemos a Haftarah de Haná, que depois de 20 anos casada não teve filhos. Elkanah, seu marido, já tinha desistido dela. Falou para ela: Tov ani lach me'asara banim, eu sou melhor do que 10 filhos, deixa para lá, segue a vida. Hananá não desistiu, rezou e engravidou. O que tem a ver com Rosh Hashanah? Então, como todo mundo sabe, Sará e Haná, as duas, engravidaram em Rosh Hashanah, como está escrito na Gemara em Masechet Rosh Hashanah, 11a. Então, por isso nós lemos em Rosh Hashanah. Mas aqui tem um ponto mais profundo. Aqui, nós sabemos que toda coisa que possa vir a acontecer durante o ano, mesmo que venha acontecer no fim do ano, ele engravidou em Rosh Hashanah. O decreto foi em Rosh Hashanah. Assim como Yitzhak, ele nasceu só em Pesach, como escrito lá na Gemara. Shmuel nasceu depois de 9 meses. Mas a gravidez foi em Rosh Hashanah. Em Rosh Hashanah não se via nada. Nem Sarah, nem Haná. Só que depois de alguns meses, no meio do ano, é que essa gravidez surtiu efeito. E nasceram Yitzhak e Shmuel. Então, como todo Yehudi bom quer que seu Rosh Hashanah engravide de coisas boas, coisas positivas, para que durante o ano nós possamos usufruir, e não, Chas v'Shalom, ao contrário, que ele engravide lo aleinu, lo alechem, do oposto, nós vamos explicar como deve ser o nosso sentimento em Rosh Hashanah. E o que realmente significa Rosh Hashanah? Então, por um lado, Rosh Hashanah, ele é um dia que nós proclamamos o reinado de HaKadosh Baruch Hu. De repente, nós mudamos. Na tefilah falamos Amelech HaKadosh, Amelech HaMishpat, tudo Amelech, o rei, o rei, o rei. Até tal ponto que o Arizal diz que Rosh Hashanah não é um dia para pedidos, porque hoje estamos proclamando o reinado de Hashem. Como você vai chegar no meio que estão todo mundo proclamando viva o rei, viva o rei, viva o rei? Você vai pedir para ele me dar um carro, me dar um sapato, me dar isso, me dar aquilo. Hoje não é o dia para se pedir coisas, é o dia para você proclamar o rei. Por outro lado, Rosh Hashanah é o dia que engravida o ano inteiro. Então como nós podemos passar em branco e não pedir nada? Por outro lado, Rosh Hashanah também é o dia da tshuva. Como tudo isso se encaixa? Então primeiramente nós sabemos que recompensa de mitzvot não existe nesse mundo. Nós já explicamos isso no Parashat Kitavó, que todas as mitzvot não podem ser retribuídas com recompensas aqui nesse mundo, simplesmente pelo motivo de não obter recurso suficiente nesse mundo para pagar qualquer mitzvah. O que sim, que está escrito na Torá, todas as brachot que vai vir para uma pessoa que cumpre as mitzvot e cumpre a Torá, isso daqui são recursos que a Kadosh Baruch Hu dá para ele poder seguir cumprindo as mitzvot e a Torá do jeito que ele vem cumprindo. Kadosh Baruch Hu dá para ele bom sustento, boa saúde, tranquilidade, para ele poder continuar fazendo o que ele está fazendo, e não como recompensa. Recompensa só lá no mundo vindouro. Então, como todo rei, no dia do aniversário da sua posse, ele faz um balanceamento entre os ministros, julga os ministros, puxa a ficha deles, para ver quem está usando os recursos que o rei lhe proporcionou para coisas boas, quem está cumprindo através deles a missão que o rei colocou para ele, ou quem, pelo contrário, está usando para proveito próprio, ou, pior ainda, para coisas negativas. Por exemplo, o rei deu para um ministro um carro, para ele usar para cumprir a missão dele. Se o rei vê que ele está usando esse carro para ir para festas ou lugares que não é digno de um ministro do rei estar presente lá. Ou se pior, ele vê que ele está usando esse carro para atropelar as pessoas, os cidadãos, está usando até para atropelar o próprio rei. Vocês já podem bem imaginar o que, que vai acontecer com esse ministro. O que sim, certeza, que por mais bonzinho que seja esse rei, o carro ele não vai receber no próximo ano. E se ele não tiver na forca? Mas Hashem é mais bonzinho que todos os reis mais bonzinhos que possam existir no mundo. E ele deu para a gente uma oportunidade chamada Teshuvah, que antes do julgamento dele, a gente possa se auto-julgar e se auto-perceber como nós estamos usando esses recursos que a Kadosh Baruch Hu deu para a gente no ano passado e como podemos melhorar ele para o próximo ano. Se a Kadosh Baruch Hu vê que a pessoa senta e começa a pensar como eu vou usar a parnassá, como eu vou usar a minha tranquilidade, como eu vou usar a minha saúde, como eu vou usar a minha inteligência. Apesar de que no ano passado a ficha dele não estava muito boa e ele usou para coisas negativas, a Kadosh Baruch Hu dá para ele a oportunidade de abrir uma ficha nova. E isso é Teshuvah, como explicamos semana passada, que o Maimonides diz que a Teshuvah, o principal é abrir uma página nova, repaginar, recomeçar uma vida nova. Portanto, apesar de você não poder chegar para o rei no dia do reinado dele, quando está todo mundo falando viva o rei, viva o rei, chegar e pedir para ele alguma coisa, isso não é digno? Mas, se uma pessoa chega para o rei e pede para ele, rei, eu quero uma bandeira sua para poder pendurar no meu apartamento, fazer propaganda para você, propagar o seu reinado no mundo. O rei não só que vai dar para ele a bandeira, vai dar para ele também um apartamento para ele pendurar e outros apartamentos para pendurar outras bandeiras e assim por diante. Então, tudo que nós formos pedir para Kadosh Baruch Hu, nós podemos pedir, não só podemos, mas devemos pedir que nosso ano engravide de coisas boas, mas lemanach Elokim Chaim. Nós queremos vida. Nós pedimos vida. Para que você quer vida? Zochrenu lechaim. Para quê? Lemanach Elokim Chaim. Para você, para servir você. Se você pede dessa maneira e pensa realmente dessa maneira, a Kadosh Baruch Hu te dá todos os recursos que você precisa. E seu ano realmente vai engravidar só de coisas boas e não de coisas negativas.